Você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, trazendo para você as principais notícias do dia e também o tema, né, que nós escolhemos abordar com um especialista da universidade. Você está acompanhando semanalmente o trabalho da Rede Solidária de Pesquisa e temos mais uma importante nota técnica emitida pelo grupo de estudo. A gente vai falar da nota 10, que trata das mudanças no transporte coletivo de grandes cidades, que acabaram aumentando o risco de contágio dos grupos mais vulneráveis. Então, a rede, ela aponta o problema e também as soluções. E eu vou conversar sobre o assunto com Tainá Bittencourt. Ela é doutoranda em Engenharia de Transportes pela Escola Politécnica da USP, a Poli, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, e da Rede Solidária de Pesquisa, e está aqui com a gente hoje. Tudo bem? Bom dia. Como vai, Tainá?
Bom dia a todos. Obrigada por me receber aqui. Bora lá.
Vamos, então, traçar um cenário deste momento baseado justamente no transporte coletivo dos grandes centros. Conta para a gente que dados, onde vocês buscaram esses dados e qual é a realidade, não é, destas populações que se deslocam em meio à pandemia.
Eu acho que o que a gente quis mostrar na nota é que existem desigualdades muito claras em relação aos aspectos sociais e aspectos espaciais nas grandes cidades, né? E acho que o que ficou muito claro é que a pandemia e todas as políticas que têm sido feitas, tanto de isolamento quanto de transportes, que é o nosso foco principal, têm provocado impactos diferentes sobre esses grupos e sobre os diferentes territórios da cidade. Então, isso que a gente quis mostrar. É óbvio que a gente não tem dados em tempo real, que é uma coisa muito difícil, né? Ainda mais em tempos de pandemia. Então, a gente decidiu primeiro mostrar que esses problemas são problemas para todas as cidades brasileiras, né, que não é algo específico para São Paulo, mas a gente decidiu se aprofundar na cidade de São Paulo para mostrar uma análise um pouco mais detalhada sobre como que isso tenha afetado diferentes grupos. Então, a gente se baseou primeiro em dados da operação do transporte público, então, nesse caso, dados da SPTrans, né, especificamente, dados do carregamento em tempo real, qual que é a diferença, né, entre a demanda e a diferença também entre a oferta dos diferentes sistemas, comparando aí pandemia com antes da pandemia, né? E também dados aí de fontes abertas, de dados de GPS, celular, Google, né, que tem publicado dados de mobilidade. E daí, com base nesses dados, a gente mostrou como a operação, né, as políticas, tanto as políticas de isolamento social, né, que vários outros estudos já mostraram que tem impactos diferentes sobre os grupos sociais, mas especificamente como a redução da frota de ônibus das grandes cidades, ou a suspensão de algumas linhas, tem provocado impactos diferentes entre centro e periferia. E a periferia ainda tem uma demanda muito maior, né, do que comparação do centro. A redução foi menor, né, colocando nesses termos. Então, essas diferenças de operações que não acompanharam adequadamente a demanda em relação ao centro, periferia, em relação às diferentes regiões da cidade, têm aumentado as desigualdades e têm submetido essas populações periféricas a riscos cada vez maiores nos seus deslocamentos. Então, o que a gente quer mostrar é que não adianta só você fazer políticas de limpeza, desinfecção ou isolamento nos destinos ou nas origens, mas o deslocamento e como que os diferentes grupos sociais se deslocam na cidade devem ser considerados.
Então, o principal problema está relacionado à redução da frota, quer dizer, a quantidade de ônibus, de trens de metrô disponíveis para esta população, porque ela depende muito desse sistema para poder fazer esse deslocamento. Quer dizer, você disse, a higiene é importante, sim, mas a quantidade também impacta justamente na proximidade das pessoas, que hoje é o principal problema, não é? Para a contaminação com o vírus, para a disseminação do vírus.
Exatamente. Enquanto a gente verificou reduções na demanda de algumas linhas de ônibus da região central, que hoje estão operando a 30% do que operavam antes da pandemia, na região periférica, em algumas estações de trem, por exemplo, que é uma informação que a gente dá na nota, houve aumento da demanda, porque a gente também tem que considerar essa diferença entre modos, né? Se você reduz a oferta de ônibus, você está deslocando essa população dependente do transporte público para outros tipos de modo, né? Metrô ferroviário e tudo mais. Tanto que, se eu comparar, né, todas as notícias que saíram desde o começo da pandemia, tem várias imagens de estações lotadas, ônibus lotados, e é isso que a gente traz com dados um pouco mais aprofundados e com políticas, para o que fazer, né? Acho que a principal coisa que precisa ser feito, como você bem colocou, é não reduzir a oferta, né? Nesse ponto, então, se a gente já vinha tendo altos níveis de lotação na periferia antes da pandemia, isso é ainda mais problemático agora, um ponto muito sensível que a gente tem que atacar agora.
Ou seja, você teria que aumentar a frota. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, Tainá. É porque a prefeitura está tentando aumentar, fazer todo mundo, né, primeiro nos ônibus especificamente, viajarem sentados, né, e um limite de pessoas ali, um limite mínimo de pessoas em pé momentaneamente. Isso já gerou muito conflito, inclusive com o secretário de Transportes. Eu não sei se os dados que você tem anterior a essa tentativa da prefeitura de obrigar que as empresas ampliem a frota, né, exatamente nesse momento de uma retomada parcial. Esses dados são anteriores?
Eles pegaram até a semana em que houve essa obrigação, né? E pelo que a gente tem visto, a Spetran sim está tentando acompanhar a demanda. Mas o nosso ponto é que não é isso, né? Se a gente acompanhar a demanda, a gente vai manter os mesmos níveis de lotação de antes, o que não é suficiente, ainda mais para tempos de agora. É claro que essa política de passageiros sentados não garante que as pessoas não vão ser contaminadas, mas ela reduz o risco, principalmente dessa população mais dependente do transporte público. Então, é uma medida ainda que insuficiente, é uma medida essencial para proteger a vida dos trabalhadores que se deslocam nas cidades. E daí eu acho que um ponto importante, outras cidades já tinham proposto essa medida antes, Rio de Janeiro, propôs isso no final de março, Curitiba também propôs que os ônibus operassem a metade da sua capacidade. Acontece que não adianta você propor essa política sem colocar mais ônibus na rua. É impossível garantir que essa política vai ser cumprida se você não oferecer as condições para tal. Então é isso que a gente põe. E não é simplesmente colocar, beleza, vamos colocar 100% da frota em toda a cidade. Você precisa considerar as especificidades e as variações de demanda em cada lugar da cidade para colocar o nível de frota adequado para cada região, né? Para acompanhar essas diferentes demandas.
Então, o que você está querendo dizer é que não é exatamente a frota que havia antes, porque a gente já viu os ônibus lotados antes, então não pode ser a realidade de antes, tem que ser maior dependendo da capacidade de cada região. Pode ser que uma determinada região demande mais que 100%, 150% de uma frota, quer dizer, vai ter que colocar ônibus a mais do que já vinha sendo feito antes, é isso.
Exatamente. Enquanto em algumas regiões do centro da cidade, algumas linhas do centro da cidade, você pode reduzir um pouco a frota e você ainda vai garantir que as pessoas estejam todas sentadas com um distanciamento mínimo, né, entre pessoas. Então, você conseguiria reduzir em algumas linhas. Na periferia, você tem que dobrar e colocar muito mais ônibus na rua para garantir a mesma qualidade de deslocamento, né, o mesmo distanciamento.
Esse reforço ele tem que acontecer tanto nas linhas locais que atendem determinada região. Queria que você falasse um pouco sobre isso, tanto quanto as aquelas chamadas capilares, se vocês inclusive usam esse termo no estudo, que conectam diferentes áreas da cidade. E a gente também tem uma frota, uma estrutura importante.
Isso, então, que as mudanças que têm sido feitas na cidade de São Paulo há algum tempo, né, pegando como exemplo São Paulo, né, é uma mudança do sistema para um sistema troncoalimentador, que justamente funciona com as linhas capilares na periferia, que se unem a linhas troncais que levam as pessoas para o centro da cidade, né, que fazem esses deslocamentos mais longos. O que a gente tem visto é que várias das linhas que estão com lotações muito grandes são essas linhas capilares na periferia, que ligam para essas linhas troncais. Então, esse é um primeiro ponto, considerar e aumentar a frota dessas linhas. Outros pontos é que, como dá para ver no mapa, a linha não é lotada em todo o seu comprimento, né? Ela às vezes é lotada em um trecho, daí fica um tempo mais vazio e depois lota de novo. Tem algumas alternativas, né, para que você não tenha que colocar mais ônibus em todo o percurso da linha, porque isso, claro, é um custo operacional maior para o sistema, né, e às vezes não vale a pena. Então, o que a gente coloca é, primeiro, aumentar essas linhas capilares e, segundo, talvez outros tipos de operação com veículos especiais, só para fazer pequenos trechos ou com linhas expressas que não ficam parando ao longo da cidade, né? Que vai de um terminal periférico para o centro da cidade, por exemplo, pode ser uma alternativa, porque daí ele não vai recebendo gente no meio do caminho, né? E daí esses ônibus que fazem os ônibus paradores vão ficar um pouco menos lotados, porque não recebem essa demanda original. Então, tem alternativas, né? É se debruçar um pouco mais sobre o problema, ver onde que a gente precisa olhar, onde que tá mais crítico, e a partir daí desenhando soluções.
Tem uma região que sofre mais que as demais.
Em São Paulo é a região leste e a região sul, né? São as duas regiões que têm maiores níveis de lotação, em que são regiões bastante populosas, né? Mas que têm níveis de demanda muito alto, com dependência muito alta para transporte público, mas que não recebem a mesma proporção, né? A mesma quantidade de oferta que algumas outras regiões da cidade. Isso a gente mostra na nossa nota também.
Tainá, mais uma dúvida. Vocês mostram por risco, né? Do risco menor para o risco altíssimo. E como é que vocês classificam? O risco menor é todo mundo sentado, ninguém de pé, né? Por exemplo.
Isso, a gente estabelece o risco de acordo com o número de passageiros por metro quadrado, que é uma medida que, enfim, já é usada aqui pelo planejamento de transportes públicos há um tempo, né? Então, o que a gente classifica é que passageiros sentados é um risco menor. A gente não pode dizer que é um risco baixo, mas é um risco muito menor, né? Porque você tem em dois passageiros por metro quadrado, você não tem contato entre esses passageiros, o que já aumenta a proteção desses trabalhadores. E um risco altíssimo é um nível de lotação já bastante alto, em que as pessoas já se apertam nos corredores e assim por diante, que é seis passageiros por metro quadrado. Esse valor já é até inadmissível se a gente for pensar em termos de padrão de qualidade, né, nos manuais internacionais e nacionais sobre transporte público, já é um nível que ultrapassa os níveis de conforto normais. Então, para a pandemia, já seria um risco muito, muito superior ao que a gente poderia aceitar.
Qual seria o padrão aceitável?
Então, depende se a gente está considerando na pandemia ou fora da pandemia, né? Na
Fora da
pandemia,
pandemia. Vamos considerar fora da pandemia. Quanto deveria ser? Quer dizer, porque acho que vocês estão dizendo, inclusive, é que durante o dia a dia isso já está ruim. Isso já era ruim, né?
então, segundo alguns manuais, é até quatro passageiros por metro quadrado você poderia aceitar. O mínimo do que você pode aceitar para ainda ter algum tipo de conforto, né?
Então, para a gente começar indo para as conclusões, o que vocês mostram é que há soluções: aumentar a frota, determinar ônibus que vão direto, né, sem pegar passageiro no meio do caminho. Quer dizer, há várias possibilidades para ampliar essa frota na cidade de São Paulo e reduzir desta forma o risco de contágio justamente dos grupos mais vulneráveis, aqueles que dependem exclusivamente do transporte público.
É, exatamente. Acho que você fez um resumo muito bom. Eu acho que uma outra coisa que eu acho que é importante frisar e que tem sido, que foi praticado em algumas cidades do Brasil, mas também no mundo, é que algumas propostas falaram: então, beleza, o transporte público é um ponto sensível, então vamos suspender o transporte público como uma justificativa de que você estaria reduzindo o risco. E na verdade isso não é. O que a gente está propondo é totalmente contrário. Se você não reduzir o motivo que essas pessoas se desloquem, o transporte é um meio, as pessoas precisam se deslocar de algum jeito. Então, você suspender o transporte público, você só está onerando cada vez mais os grupos mais vulneráveis, os grupos mais dependentes e aumentando as desigualdades em relação aos deslocamentos nas grandes cidades, né? Então, acho que uma política mais é, primeiro, não faça isso, né? Não suspenda o transporte público. E, dada a operação, que a gente sabe que é super difícil planejar o transporte em um período como esse, porque as situações mudam a cada dia, né? A gente tem que considerar a multidimensionalidade das políticas, em que uma política de isolamento, uma política de abertura de um determinado shopping ou comércio, como tem sido feito agora em São Paulo nos últimos dias, em várias outras cidades, né? Isso impacta diretamente os locamentos e a pressão pelo sistema de transporte. Então, a gente sabe que é difícil fazer essa operação e esse monitoramento dia a dia. Mas, tendo esses dados, olhando o carregamento, vendo onde que está mais lotado e onde que não, a gente pode fazer essa distribuição com um pouco mais embasada, né? E com mais dados em mãos.
Gostaria de agradecer a contribuição de Tainá Bittencourt, doutoranda em Engenharia de Transportes pela Poli, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, da USP e da Rede Solidária de Pesquisa, trazendo aí mais uma análise técnica para ajudar a pensar nas políticas públicas neste momento de crise, que é o objetivo central desta rede, né, de dezenas de pesquisadores. Muito obrigada, Tainá, por sua contribuição.
Muito obrigada a vocês e vamos seguir aí monitorando e propondo políticas para a gente passar esse tempo tão difícil e que tenha aprofundado as desigualdades nas nossas cidades.